O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Olá, amigos da Rádio Jornal na Web e plataformas digitais. Está começando o Blog do Torcedor no Ar, desta segunda-feira, 19 de abril de 2021. Apresentar quem vai fazer o programa hoje comigo, Pedro Alves. Boa noite, companheiro.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Lilian. Boa noite, Davi Saboia. Prazer estar aqui no programa com vocês, amigos.
Pedrinho, gostei da barba, viu, do bigode. Não tinha visto ainda.
Não, já tinha, tava um tempinho já, que agora deu arrumada, né? Final de semana, passei no barbeiro,
assim,
um tempinho, aí deu uma organizada.
Lilian Fonseca, minha amiga sergipana pernambucana, dê seu veredito aí sobre esse novo visual do nosso Pedrinho.
Então, eu fiquei surpresa agora, eu sempre vejo o Pedro com a máscara, né? Nunca tinha visto com a barba não, mas tá elegante.
Gostou,
tá elegante,
Lilian?
Tá charmoso, Marcos, tá charmoso.
Quis diminuir a qualidade da beleza daqui tem a equipe,
eu acho,
né?
Que ele quis tirar a carinha de bebê dele.
Também.
Marcos, uma ótima noite para você, Pedro, Saboia e para todo mundo que tá ligado com a gente aqui nesse programa hoje.
A minha barba tem um toque mais de branco, Lilian. Queria ter esse tom só preto que o Pedrinho tem, mas a minha tem mais branco
já. Então, eu já tenho assim, né, os cabelos, assim, quando você vai olhar, são umas luzes naturais e aí já começa
a... Eu também vou, Lilian, os fiozinhos.
A entregar a idade, Marcos, vai tá tudo certo, né?
Valeu, Lilian.
Mas não se sinta assim por conta das cores do cabelo, não, porque eu tenho um irmão de 17 anos. Ele tá cheio de cabelo branco já.
Mas eu já passei, dessa fase dos 17, bebê.
Mas isso não quer dizer que você está com a idade muito elevada, não. Isso mostra. Tá, meu irmão de 17 certo. Anos, ele tá cheio de cabelo branco.
Tá tudo certo, nada errado, Marcos.
Dá boa noite também pro meu amigo Davi Saboia. Saboia! Você, o seu problema é a falta de cabelo já, né, amigo?
Não, amigo, ainda tenho muito cabelo, que é isso?
Faz tempo que não lhe vejo, então.
Exato, é porque faz tempo. Aí a gente vem tratando, vem cuidando da barba. Às vezes aparece um cabelo branco, mas eu até gosto. A patroa que não gosta, que diz que eu tô muito velho, fica me chamando de velho. Mas você ficou chamando Pedro de Pedrinho, aí ele resolveu adotar a barba pra ser Pedrão.
Tem que crescer, né?
Valeu, pessoal. Vamos às manchetes do programa de hoje, começando aqui mais uma semana do nosso Blog do Torcedor no Ar. Já na semifinal, o Náutico busca agora confirmar primeiro lugar do pernambucano. Bom segundo tempo dá esperança ao Santa. E no esporte, por que o sobe e desce na atuação dos jogadores? E ainda, para você alvirrubro, Hélio dos Anjos participa ao vivo do nosso programa, na segunda parte do nosso Blog do Torcedor no Ar, hoje com a presença do Hélio dos Anjos, grande comandante alvirrubro. Então você, torcedor náutico, já prepara aí sua pergunta para fazer aqui ao Hélio dos Anjos, e você pode participar de várias formas. As principais, pelo chat aqui no YouTube da Rádio Jornal, onde o programa é transmitido ao vivo. Já temos uma boa participação aqui do pessoal, já a gente lê algumas mensagens, e também pelo painel interativo, não é isso, Pedro Alves?
Exatamente, Marcos, chamar a galera para participar aqui do painel interativo, no comentário no YouTube, no Twitter do blog do torcedor e da Rádio Jornal também. Mande suas perguntas por esses canais que a gente vai ler aqui. Mande suas opiniões, perguntas, tudo que você quiser mandar, o que você quiser falar, inclusive perguntas para Hélio dos Anjos. Calma. Só participar desse programa, participar aqui dos canais da Rádio Jornal que a gente vai ler.
Tô dizendo aí, calma, viu? Não é tudo não. Devagar aí.
Calma que vai perguntar, né, Lili?
É, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma.
Mas aqui passa por uma triagem.
Pois é, daqui a pouco a gente fala mais desses assuntos que a gente destacou na abertura, mas antes vamos dar uma passagem pelo blog do torcedor para ler o que está sendo notícia, para falar o que está sendo notícia agora no blog do torcedor. Santa Cruz, com Covid e bronquiolite, filho mais novo de Pipico está internado no Recife. Realmente notícia triste de hoje. Semifinalistas da Champions deveriam ser expulsos, diz membro da UEFA sobre a polêmica da criação da Superliga da Europa. De saída de bola até falta de criatividade, os problemas que Humberto Louser precisará ajustar no esporte, matéria aqui do nosso querido Lucas Holanda. Hélio dos Anjos cita alternativas para substituir Jean Carlos contra o Afogados. Veja algumas opções. Está aqui algumas matérias que são destaques no nosso blog do torcedor. Bom, voltando para a nossa versão rádio do blog do torcedor, antes de começar a falar nos assuntos do dia, vamos chamar ela, a produtora do programa, Carolina Fonseca, que tem um recado do que o bombou nas redes sociais no nosso quadro Tuitadas.
Tuitadas.
Boa noite, pessoal. Mais uma vez, o nosso quadro Tuitadas trazendo algumas postagens que estão repercutindo nas redes sociais. Hoje, o primeiro dos nossos destaques é para o aniversário do ex-jogador e pentacampeão do mundo, Rivaldo, que agora é quase um cinquentão. Ele compartilhou no Instagram uma foto comemorando os 49 anos de idade, completados hoje, e recebeu milhares de curtidas e comentários de parabéns. E fica aqui também o nosso parabéns para o nosso conterrâneo Rivaldo. E ainda no Instagram, os jogadores do Náutico comemoraram bastante a vitória sobre o Santa Cruz no Clássico das Emoções de ontem. O volante Haldney, autor do primeiro gol do Timbu, o meia Jean Carlos, o atacante Chiesa, que é o artilheiro do Campeonato Pernambucano até o momento, com 7 gols, e também o técnico Hélio dos Anjos. Todos eles fizeram postagens comemorando a vitória. Alguns posts dessa festa alvirrubra já saíram do ar, mas a maioria ainda dá para você ir lá conferir e deixar sua curtida. Enquanto isso, no Twitter, a torcida do Náutico também tem um conteúdo muito legal para conferir. Aliás, não só conferir, mas votar também. O clube está escolhendo o novo manto para a temporada 2021 por meio de um concurso de camisas desenhadas pelos torcedores. Todos os modelos que concorrem, né, estão disponíveis no Twitter oficial do Náutico, que é o @nauticope, e de lá mesmo o torcedor é direcionado para o site oficial do clube para votar. As camisas estão muito bonitas e, se você é alvirrubro, vale ir lá não só conferir, mas também deixar o seu voto. E esses foram os destaques de hoje no Tuitadas e a gente se fala no próximo programa. Tchau, tchau!
Valeu, Carol, valeu pelas dicas de hoje.
Marcos.
Legal, né, Lilian, essa participação, essa interação do Náutico com o torcedor, promovendo aí esse concurso para escolher a camisa.
Ah, eu acho bem legal, eu acho uma ideia muito bacana de você aproximar realmente o torcedor do clube, de dar espaço para o torcedor fazer parte da história do clube. Eu acho sensacional. E eu tava acompanhando aqui, viu, Marcos, nas redes sociais do Náutico, ele já disponibilizou, inclusive, né, todos os modelos aí para que as pessoas possam votar. E realmente, viu, super interessante. Eu acho que a galera tá mandando muito bem aí na criatividade, tá mandando muito bem nos mantos comemorativos aos 120 anos do Clube Náutico. Acho uma ideia fantástica.
Beleza, dá uma passadinha aqui já no nosso chat do YouTube da Rádio Jornal, porque o pessoal tá participando bastante. E dá boa noite aqui ao José Alberto, ao Bruno, ao Valdemir Silva e o Guilherme Assis. Ele pergunta já o que é que o Náutico precisa para ir para a Copa do Brasil e para a Copa do Nordeste. Para a Copa do Brasil precisa ser primeiro, né, Pedro? Dessa primeira fase do Pernambucano, o Náutico está muito perto disso, porque o único time que o alcança é o Salgueiro, e se o Salgueiro vencer os 4 jogos e o Náutico perder para o Afogados e também para o Sport. E o Salgueiro ainda vai ter que tirar 16 gols de diferença. Então o Náutico praticamente já é o primeiro colocado da primeira fase do Pernambucano, que automaticamente já vai garanti-lo na Copa do Brasil 2022. Pra chegar na Copa do Brasil, tem que ser campeão ou vice, né, Pedro?
Nordeste tem que ser campeão.
Nordeste tem que ser campeão. Não, ou se campeão, for vice, né? Pro Sport. Ou
não,
se for
vice, depende, pro Sport. Porque pra ser vice, o Sport... Pra Copa do Nordeste.
Na Copa do Nordeste, ele já tá garantido.
Não, ele tem... Pra Copa do Nordeste, não. Pra Copa do Nordeste, ele precisa
ser... Tá, porque ele é o segundo ranqueado.
Mas veja, mas se o Sport for campeão, aí se o Sport for campeão, o Náutico entra como segundo colocado. Agora, se o Santa Cruz...
Mas entra na pré-copa.
Não, mas se o Santa
não
Cruz...
Não tem pré-copa, não. Não tem pré-copa. Pernambuco perdeu a vaga pro Ceará.
São duas vagas.
São duas vagas apenas.
Sim, bem lembrado.
Não
bem
tem pré-copa mais. Então, assim, ele precisa... Ele tem que ser campeão para garantir a vaga na Copa do Nordeste, ou o Sport sendo campeão e ele vice.
Exatamente. E se o Santa for campeão do Campeonato Pernambucano, o Náutico está fora da competição.
Isso,
porque o Sport entra pelo ranking.
Isso, porque o Santa campeão leva a vaga e o Sport, que é o melhor ranqueado, fica com a segunda vaga.
Exato.
Pronto, Guilherme. Tudo aí explicado direitinho para você como é que o Náutico se garante na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste.
Ô, Marcos.
Bom, vamos soltar nossa guitarra. Vamos soltar nossa guitarra aí, Aldo, porque é hora de entrarmos já nos assuntos do programa.
Ô Marcos, só antes de mudar o programa, eu queria passar de fase no programa, eu gostaria de falar sobre essas camisas do Náutico. Eu acho que é bem interessante, sim, esse modelo que o Náutico está adotando de chamar a torcida para poder votar na camisa mais interessante, porque, querendo ou não, mostra que é o maior interesse do público. A camisa mais votada mostra que o público realmente gostou do perfil da camisa. Então a tendência de que esse jogador, que essa torcida compre, vá atrás dessas camisas, porque realmente as opções que o Náutico disponibilizou para votação ficaram muito bonitas. Eu particularmente gostei muito da segunda, a azul com detalhes dourada. Então achei bastante interessante esse modelo adotado pelo Náutico, e as camisas também ficaram muito, muito bonitas, e agradecer e parabenizar aos torcedores que criaram essas camisas. Então vamos lá,
show de bola. Daqui a pouco, então, lembrando de novo para você, alvirrubro, daqui a pouco tem L dos Anjos ao vivo aqui no nosso blog do Torcedor no Ar. Mas agora é hora de entrarmos em outros temas. Então solta aí a nossa guitarrinha, Aldo Leite. Isso, vamos lá agora. Daqui a pouco a gente fala mais do clássico. E falar um pouquinho agora do Sport, né? O Sport venceu a equipe do 7 de setembro por 2-0 em Caruaru no último domingo, mas não foi assim uma grande apresentação, não é, Davi Saboia? E eu queria abordar com você, que cobre o Sport para o JC e para o blog do Torcedor, por que essa oscilação de jogadores? Falta ainda, de fato, um comando técnico? Porque a gente tem o Neilton, que começou bem, já oscilou, o Trellis, que ainda não emplacou, o Mikael jogando bem... O Gustavo já não está tendo tanta chance assim com o César, o Thiago Lopes jogando bem. Por que essa oscilação tão grande de alguns jogadores do Sport, meu querido Davi Saboia?
Primeiro que falta a cara, uma cara nova, né? Porque Jair Ventura foi demitido justamente por conta disso, porque o Sport, ele não tem força ofensiva, o Sport parece um time lento, um time sonolento no ataque, e a defesa já não é mais aquela mesma que brilhou na Série A do Campeonato Brasileiro, que foi destaque. Perdeu a pegada, muito também por conta dessa virada de temporada do Sport, que foi muito turbulenta, né? Não podia regularizar jogador, teve jogador que estava de folga e teve que antecipar a volta, aí é Covid, e mexe muito com o time. Foi muito turbulento essa virada do Sport de 2020 para 2021. Muito também por conta da falta de planejamento. Tem coisas que dava para se antecipar, mesmo o Sport tendo eleição, tendo uma possível mudança na gestão, dava para esse planejamento de virada de chave ter sido melhor trabalhado. E tudo isso começou quando o executivo adiou a eleição, e aí virou uma bola de neve que afetou, sim, na produção do elenco no início desta temporada. Com o Sport sendo comandado por Loser, é aquela expectativa de que mude isso, porque a Chapecoense, que é o trabalho referência do Loser, ele tinha um poder defensivo muito grande, mas na hora de atacar era bastante agressivo. A Chapecoense, claro, se destacou pela sua defesa aí, batendo recorde, mas o ataque da Chapecoense também era muito bom, era muito efetivo, muito eficiente e agressivo. O Sport, o Jair Ventura costumava dizer que era ataques posicionais, mas a gente sempre via, acho que era unanimidade em todo mundo que assistia os jogos do Sport, que o ataque ficava lento, perdia um pouco a sequência, começava com 10 minutos muito intensos, mas depois fazia um gol, caía de produção ou não, caía de produção mesmo sem balançar a rede. Então o Sport falta essa força ofensiva que ainda está com a cara do Jair Ventura atualmente, porque o César Lucena assumiu a equipe em 4 jogos, empatou 2, venceu outros 2, mas disse desde o começo que ia tentar mexer o mínimo. Mas a gente tem que destacar um ponto que dava para ele ter mexido. No ataque, é impossível, é inadmissível Mikael ser reserva do Sport hoje. 3 gols nos últimos 3 jogos. Trellis entra e ainda conseguiu ser expulso contra o 7 de setembro por um lance de extrema infantilidade. Concordo que não era para ser expulsão, um lance não era de expulsão, era para um cartão amarelo, mas ele deu margem para o azar, deu margem para o juiz levantar o cartão vermelho. E ele, claramente, a câmera flagra, ele dando um empurrão na altura do peito do goleiro Iron do 7 de setembro. Então, ele fez por onde? Não foi um cartão vermelho que veio do nada. E ele entra, deu passe para o gol em um lance de contra-ataque, foi muito bom, mas depois Mikael vai, faz gol, bate falta perigosa, de forma muito perigosa, tem um poder ofensivo muito grande na falta a longa distância. Então, Mikael, ele está muito bem. E o César dizer na entrevista coletiva, com todo respeito ao
a gente vai ouvir já
e ao ex-jogador que foi, mas só destacar um trecho, quem faz gol tem que ficar no ataque? E aí eu deixo para meus amigos Pedro e Lilian responderem aí, porque eu acho que quem faz gol tem que ser titular, né? Pelo menos o time ganha que vence e faz mais gols, não vence quem não faz gol. Então, eu acho que Mikael tá pedindo passagem há muito tempo aí no Sport. Entendo que tem que se ter um cuidado, mas também tem que se aproveitar o momento do garoto. 13 jogos, 6 gols, artilheiro do Sport disparado, tem que ser titular. E no próximo jogo não vai ter desculpa, né? Porque Trellis está suspenso.
Já que o Saboy antecipou a pauta, pode falar, Lilian.
Depois
eu chamo a entrevista do César.
Só para responder aí, Saboy colocou, né, em relação ao César. No meu time, eu acho que quem faz gol tem que ser titular, né? Mas eu não sei se César enxerga como quem faz gol banco, né? Muito mais efetivo para ele, porque é realmente inadmissível a gente chegar numa altura dessa, ver o que o Mikael está fazendo, o que o Mikael está jogando, e o garoto ainda pega banco, né? É realmente são coisas que a gente acaba sem entender, de fato. Mas você ia chamar a Sonora aí, você ia chamar o César Lucena, Marcos, para depois a gente comentar ainda mais?
Que justamente desse trechinho, Lilian. A pergunta que foi feita ontem sobre mais um gol do Mikael. E solta aí, Aldo, para quem não viu, ou para quem ouviu, ouvir de novo, o que respondeu o César Lucena.
Quem faz gol tem que ficar no time? Eu não sei, eu não vejo dessa forma. É óbvio que quem faz gol está em evidência, está tudo. O Mikael é um jogador da base, está em evolução, né? A minha opção hoje aqui pelo Trellis foi mais pela parte tática. O Trellis é um jogador mais experiente, o campo ia pedir isso para segurar a bola, para conseguir fazer a marcação, fazer o balanço ali na marcação. O Trellis começou bem o jogo também, apesar de não estar fazendo gol, mas ele está cumprindo uma função que é importante para a equipe. A não utilização do Mikael é somente isso.
Se você fosse o treinador que estivesse chegando ao Sport, você gostaria da atuação que vive hoje? Assim, seria um bom cartão de visitas?
Olha, seria bom. Eu gostaria de ver um time assim, né, que jogando com um jogador a menos, lutar, brigar até o final do jogo, buscando a vitória. Eu gostaria, é óbvio que eu gostaria.
Agora, Marcos,
pode falar.
Vamos lá, né? Lutar e brigar até o final pela vitória diante de um 7 de setembro que pouco apresentou. Eu acho que o César acabou dando aquela valorizada, né? Não desmerecendo a vitória, claro, os 2 gols importantíssimos para o Sport. Eu digo que, além disso, necessários nesse momento realmente do Sport. Agora, dizer que o time foi um time para cima, que foi um time que apresentou aquele futebol diante do 7 de setembro, aí me desculpe. Eu, particularmente...
Assina embaixo no voto da relatora, viu?
Eu não vi esse jogo, então, Saboia, que ele tá falando aí.
Oi.
Ô, Pedro, Eu acho que o César, acho que ele foi surpreendido com a pergunta, né? Foi uma pergunta muito bem feita sobre a questão de quem tá fazendo gol merece ficar no time. Eu acho que ele foi surpreendido e acho que ele, para responder na hora, ele acabou se expressando mal, né? Porque, de fato, não tem lógica no que ele falou, né?
Marcos, eu acho que ele não foi surpreendido, porque, querendo ou não, ele já viveu muito esse mundo do futebol, como ele é ex-jogador, inclusive, do próprio Sport. Eu acho que ele já esperava essa pergunta. O problema é que, como ele já foi um ex-jogador, na minha visão, tá? Não é que eu concorde com ele, mas é que a opinião que eu senti, meu sentimento sobre a fala dele, é que ele não quer expor os jogadores, ele não quer... botar uma culpa, uma pressão em cima do outro, porque querendo ou não, o Trellis, ele foi contratado para ser titular da equipe do Sport, pelo menos neste primeiro período, nesse primeiro semestre, com a visão, com a probabilidade dele ser titular também na Série A. Então, como ele está ali de forma interina, e ele não vai ser demitido por conta do seu trabalho, porque ele é um treinador, um funcionário do Sport que trabalha nos bastidores, eu não acho que ele queira se queimar com os atletas, porque vem um treinador, pode vir outro treinador e ele vai permanecer na casa. Então, se ele expõe de forma tão grande um jogador como nesse caso é o Trellis, é capaz dele se queimar com os outros atletas e eu acho que não é isso. Ele tentou fazer uma política da boa vizinhança, tentou amenizar a situação, dizendo que não é quem tá fazendo gol que ganha, não é que eu concorde, lembrando e deixando claro. Não é quem tá fazendo o gol que permanece, como, que vai ficar como titular, mas quem encaixa no perfil de jogo. Foi essa a minha avaliação de que ele quis amenizar o caso. Ele quis fazer uma política de boa vizinhança com os atletas. Mas tá muito óbvio, agora sim é a minha opinião, tá muito óbvio que o Mikael está vivendo uma fase muito melhor que a do Trellis. Ele acerta gol, ele cria oportunidades ao tempo todo, ele batalha com os zagueiros, ele briga o tempo todo pela bola e está acertando e está fazendo os gols, que é mais importante. Então, como o futebol é momento, e eu avalio o Campeonato Pernambucano como uma competição meio que como se fosse um laboratório, para Mikael, que é um jogador jovem que está em ascensão, é o local perfeito para ele continuar nessa ascensão, nessa crescente que tem na, que tá dando na carreira dele, que é aqui no Sport.
Ó, só abrindo um parêntese.
Marcos, Pedrinho, hein? Rapidinho, pode falar, Lili. Só pedir pro Pedrinho ligar pro Hélio.
Tá.
Pra okay. Gente botar o Hélio já ao vivo, mas pode falar, Lili.
Só abrindo um parêntese em relação a isso que o Pedro falou, que talvez o César não queira ou não quis se queimar com o elenco, eu acho que não deu muito essa. Eu acho que o César poderia ter saído de uma outra forma, eu acho que o César poderia sim ter utilizado o Mikael. Não é porque o Trellis chegou com a bagagem, a experiência e o posto de titular que você vai permanecer e você vai deixar um jogador que não está rendendo. São 5 jogos de Trellis e ele não balançou as redes ainda. Aí você vem e pega os números de Mikael. Mikael é artilheiro isolado do Sport, mas Mikael tem 6 gols em 13 jogos. Se a gente pegar o artilheiro do Sport na temporada passada, foi Marquinhos, com 7 gols o ano inteiro. Então, assim, um garoto que está pedindo passagem, uma necessidade do Sport, que é marcar, que é fazer gols, e aí você tem um garoto que você deixa no banco simplesmente por quê? Ah, porque ele está fazendo gol, para ele estar no time titular? Ah, minha nossa, pelo amor de Deus.
Marcos, isso... Oi, Sabão, deixa eu passar rapidinho aqui pelo chat, rapidinho da, okay. No YouTube da Rádio Jornal. O Valdemir Silva, boa noite, Rádio Jornal. Estou em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, pelo Esporte Tudo. Valeu, Valdemir, pela audiência. Jackson Almeida da Silva, Diego Souza e André estão voltando. Estão voltando, Sabão?
Eu...
Temos Hélio, hein?
Eu tenho uma informação sobre Diego Souza, viu, Marcos?
Então guarda pro final do programa, Lilian, por favor. Pra gente dar boa noite ao já nosso guardei. Convidado de hoje.
Entrevista.
Isso, com muito prazer que a gente anuncia aqui a participação do técnico do Náutico, o Hélio dos Anjos, do nosso blog do Torcedor no Ar. Hélio, que era para ser o nosso primeiro entrevistado, o primeiro convidado na estreia do programa, mas tivemos um problema técnico há 2 semanas, então hoje estamos colocando o Hélio ao vivo aqui para falar desse bom momento do Náutico.
A gente está agradecendo aqui a sua participação pelo programa, Marcos Leandro apresentando, eu, Pedro Alves, Lilian Fonseca e Davi Saboia. Hélio, peço permissão para os amigos para começar aqui lendo uma fala aqui do nosso ouvinte, que comentou aqui no painel interativo, o Ricardo, aqui do Recife. Ele fala: Hélio, quero te parabenizar e falar pra você que seu estilo de ser explosivo é o que faz o time responder em campo. Mas tente não ser expulso, pois precisamos de você em campo. Hélio, você gostaria que você comentasse um pouco sobre esse seu perfil de profissional, que a gente vê que é muito ligado ali, ativo o tempo todo na beira do gramado. E é isso que você... Não sei se você sente a mesma coisa que eu e que o ouvinte. É que esse seu perfil de profissional, ele realmente pega nos jogadores?
Olha, eu sou hoje o que eu sempre fui, né? Desde quando eu iniciei minha carreira, meu comportamento é esse, né? Eu tenho um envolvimento muito grande com tudo que eu faço, emocionalmente. Eu acho que vale a pena você envolver da forma que eu envolvo. Não quer dizer que o time se joga por causa disso, em hipótese alguma, porque acima disso está todo um trabalho, né? Técnico, tático, físico, né? E psicológico, porque o grupo responde bem em todos os sentidos. Eu estou muito bem identificado com o grupo do Náutico. Sei que nós não temos nenhum problema por nós termos esse comportamento. Os jogadores entendem que tudo isso é uma questão de estímulo, é uma questão de ter nesses momentos de tanta dificuldade, que é o jogo. Então, eu não ponho isso como o principal ponto da nossa equipe estar bem, né? Eu ponho sempre o melhor trabalho, a parte técnica, a preparação durante a semana. Só que no dia do jogo, queira ou não queira, nós temos que estar com um envolvimento emocional muito grande para a gente, naturalmente, fazer e ter um comportamento competitivo. Mas, assim, tudo olhando sim o lado emocional do jogo.
Hélio? Lilian falando aqui. Uma tudo ótima bem, noite, professor. Tudo bom? Tudo primeiro, bem, te dar os parabéns pela excelente campanha, né, que vem fazendo com o Náutico. O Náutico que está voando nessa primeira fase do Campeonato Pernambucano, 100% de aproveitamento. Eu gostaria de saber como é que o senhor está trabalhando nos bastidores. Essa questão do cabeça no lugar dos jogadores para encarar, né, essa sequência de jogos com tantos resultados que já vieram positivos.
Olha, é sempre melhor administrar o resultado positivo do que os negativos.
Sim.
Né? Agora, você não pode dormir em dias esplêndidos. Não é porque nós estamos até agora ganhando e ganhando bem que nós achamos que somos melhores do que todos, em hipótese alguma. Nós temos uma capacidade de trabalho, capacidade de jogo, e a gente tem colocado isso. Nós fazemos de tudo para colocar isso em prática dentro do jogo, mas o trabalho no dia a dia, ele é muito forte. O trabalho no dia a dia, ele é muito capacitado. Nós temos uma equipe de profissionais que preparam muito bem todo o trabalho semanal. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando lá, treino, jogador não gosta de treino ruim, jogador não gosta de treino que não leva a nada, né? E nós elaboramos treino de acordo com a nossa condição de jogo, de acordo com a nossa proposta de jogo, de acordo com aquilo que muitas vezes eu posso fazer uma mudança ou outra. Então, são treinos fortes, intensos, interessantes. Agora, a questão de você administrar a cabeça dos jogadores por estarem vencendo, primeiro que nós temos um grupo muito maduro, né? E nós temos um grupo que há 5 meses atrás vinha sofrendo, sofreu até invasão de torcedor no seu CT. Há meses atrás, nós estávamos em busca de não deixar acontecer um rebaixamento, uma pressão muito grande, porque o Náutico é muito grande para a gente deixá-lo ser rebaixado, como nós procuramos fazer e não deixar ser rebaixado, no caso, né? Então, hoje, não é porque nós estamos ganhando 7 jogos num campeonato importante, né? Não vem com essa de tirar a importância desse campeonato, não. Não, ganhar um pernambucano é fundamental. Ser o primeiro colocado na fase classificatória, para nós, é o primeiro objetivo nosso no campeonato pernambucano. E nós estamos por pouco, né? E mais do que nunca é você ter o grupo bastante envolvido uma responsabilidade, porque, consequentemente, você não vai ter soberba. E nosso grupo não tem soberba, porque é um grupo, como eu frisei, maduro, né, e escolado dos momentos ruins que o Náutico passou na temporada passada.
Professor Hélio dos Anjos, Davi Saboia, prazer falar com você.
Igualmente, Davi, tudo de bom.
Tudo bem. E o seguinte, dois pontos para falar com o senhor. A última vez que o Náutico conseguiu atingir 7 vitórias seguidas, logo na abertura do Pernambucano, o Náutico foi campeão pernambucano em 2002. Um título simbólico na história do Náutico, que é o título de 2002, do bicampeonato de 2002. Serve de exemplo, serve de inspiração, professor?
Tudo. Toda a história do Náutico serve de inspiração para nós. Tudo que se diz história do Náutico tem que servir de inspiração. Eu até acho, sabe, que o jogador atual conhece muito pouco da história dos seus clubes. Ele não se envolve com isso. Eu acho que isso é uma forma de você ter uma relação não somente profissional com o seu clube, mas uma relação de envolvimento emocional, de amor, de carinho. Então eu sou muito, eu acho que serve de exemplo, sim. Foi uma conquista muito importante para o clube agora. Não é porque nós ganhamos dessa forma em 2002 que nós vamos ganhar agora. As coisas mudaram totalmente diferente, né? E a gente tem que estar preparado para as próximas adversidades. Nós vamos ter o Afogados, nós vamos ter depois o Sport, nós vamos ter depois as finais, com fé em Deus, né? E no trabalho. Mas acima de tudo, tudo que se diz Náutico nos serve de inspiração, e eu comento muito isso com os jogadores. Muitos dados dos jogadores, do clube, eu sempre comento com os jogadores, para servir de estímulo, sim.
Inclusive o senhor, eu já vi fotos nas suas redes sociais, estava lendo livros da história do Náutico, né?
Eu gosto, você entende? Eu gosto de ler futebol, né? História de futebol não é só a parte técnica, a parte tática. Hoje a literatura do futebol ela é muito rica, né? E a literatura dos próprios clubes, eu na minha visão, podia ser mais rica. Podia se escrever mais sobre os clubes, sobre a história dos clubes de futebol brasileiro, porque isso é muito importante em termos de literatura para o futuro desses clubes e de torcedores, de próprios jogadores que querem ir para a base dessas equipes. Agora, acima de tudo, o Náutico ele mexe com a gente, sim. É um ambiente muito, muito bom, é um ambiente que vale a pena você, sim, ir para a leitura sobre o clube, sobre as suas conquistas, sobre as suas dificuldades, para você ter um verdadeiro conhecimento do clube que você trabalha.
Saindo um pouco desse bom momento do Náutico, professor, indo para os bastidores, recentemente a gente ficou sabendo que o interesse do Náutico ressurgiu no goleiro Anderson. É um desejo do Náutico, Anderson, pelo menos para a Série B do Campeonato Brasileiro, Hélio?
Em momento algum, após a virada da temporada, nós falamos sobre Anderson. Nós falamos sobre o Anderson na virada, pelo menos falaram comigo. Falamos sobre o Anderson na virada da temporada, porque nós queríamos manter o Anderson aqui. Quando o Atlético deu a sua posição, né, que o Anderson ia ser aproveitado, eles estavam assim, deixando entender que o Jandrei não ia continuar. Então o Atlético mesmo falou que não teria condições. Tanto que na época, na virada de temporada, nós falamos com o Atlético não somente os fãs, falamos com o outro jogador que eu tinha interesse em trazer. E os dois jogadores foram colocados como indisponíveis para negociação. E o que eu quero deixar bem claro, que nesse episódio de citar o nome do Anderson em relação ao Náutico, Hélio dos Anjos não foi comunicado em nada sobre isso. Não discutimos isso na nossa esfera, você entende? De comissão técnica com direção.
Uhum. Ô Hélio, boa noite. Marcos Leandro aqui falando. Muito obrigado pela participação. Muitos torcedores aqui fazendo perguntas, né? A Rosa Ferreira, o Náutico está muito bem de técnico. Muitos estão muito contentes porque o Hélio se dedica de corpo e alma pelo time, diz aqui a Rosa. Ô Hélio, ontem você falou muito, né? Muitos pontos do jogo em si, do clássico, mas falou pouco da classificação do Náutico já para a semifinal, né? E está bem perto já de ocupar essa primeira colocação. Como é já ter obtido esse objetivo de já ir direto para a semifinal do Pernambucano, pulando as quartas de final?
Olha, eu não sei, falta algum pequeno detalhe ainda para ficar definido essa situação. Mas esse era o nosso primeiro objetivo na temporada, porque em cima disso vinha a participação da Copa do Brasil, a garantia da Copa do Brasil, né? Olha o que o Náutico, o prejuízo que o Náutico está tendo financeiro e técnico de estar disputando somente o Campeonato Pernambucano, e eu me sinto muito responsável de entregar o Náutico, continuar no Náutico na próxima temporada com um calendário tecnicamente e financeiramente melhor para o Clube Náutico Capibaribe. Eu acho que isso é de nossa responsabilidade, nós temos que procurar fazer o melhor. Ontem foi conquistada a sétima vitória, foi conquistado 21 pontos, a possibilidade de classificação para a fase como primeiro colocado, ela é total, não é isso? Mas a gente tem ainda o que jogar e o que decidir com Afogados e com o Sport na última rodada.
Ontem você completou 5 meses dessa sua passagem pelo Náutico. Você foi contratado dia 18 de novembro, né, do ano passado, e ontem, 5 meses exatos completados ontem. O que é que você pode falar de diferente nesse Náutico de hoje? Você que passou já 2 vezes pelo Náutico, né, em 93 e também em 2006, pegou no finalzinho e conseguiu subir, né, o time para a Série A naquela ocasião. O Náutico de hoje, Hélio, ele está no caminho certo?
Para mim está. Para mim está. O Náutico, equipe de futebol dentro de campo, está no caminho certo. Primeiro que nós temos uma identidade de jogo. Primeiro que nós temos um grupo de jogadores já consistentes. Não é isso? Nós temos já uma elaboração em termos de campeonato brasileiro de 90% de elenco. O que nós tivemos que fazer vai ser muito pouco. Né? Isso não quer dizer que nós não vamos fazer ou achamos que estamos muito bem. Não. A gente sabe que o clube tem envolvimento financeiro, tem a parte financeira, e nós temos que fazer esses jogadores fortalecerem, como nós estamos fazendo. Então, hoje existe um trabalho consistente dentro do Náutico, hoje existe uma identidade de jogo dentro do Náutico. Temos que melhorar? Temos. Eu acho que a estrutura do Náutico, ela tem que melhorar, porque a modernidade no futebol, ela é muito importante. Nós viemos tendo alguns problemas estruturais, mas a diretoria está super sensível. Os abnegados, né, os grandes alvirrubros, estão super sensíveis em melhorar essa estrutura para a gente ter realmente um clube de ponta numa divisão que vai ser muito difícil nessa temporada. Então, eu vejo o time no caminho certo e eu vejo o clube também no caminho certo.
Ô, Hélio, você vem fazendo alguns testes, principalmente na dupla de volantes. Na minha visão, está claro que hoje os titulares são Djavan e Haldney. Mas você testou alguns outros jogadores naquela função. Como é que você avalia aquela posição hoje no Náutico?
Olha, em momento algum nós fizemos teste, tá? Porque todos os jogadores que eu coloquei para jogar, eles fazem parte do meu plano de jogo, né? E eles têm contrato com o clube, eles não entraram no jogo para fazer teste e se não desse certo, mais nunca voltaria lá. Tudo foi feito com bastante critério, tanto que eu não tenho nenhum problema. Eu sempre pensei muito, e principalmente pela evolução do Rainer, que hoje é um segundo com muita mobilidade, com muita chegada. Eu tenho um jogador mais agressivo na marcação por trás. Eu, na minha visão, eu não gosto de falar isso individualmente, mas na minha visão, se teve um grande jogador no jogo de ontem, uma grande atuação no jogo de ontem, foi a do Djavan, nas suas funções. Então, é um jogador que voltou para o segundo tempo com um problema seríssimo no tornozelo. Ele assistiu a minha palestra de pé, andando, porque ele não queria sentar para não esfriar, porque o tornozelo, quando esfria, fica meio complicado. Ontem era 11 horas da noite, ele estava postando foto para o departamento médico, fazendo tratamento em casa, fazendo gelo em casa. Quer dizer, então, um jogador operário, um jogador capacitado, um jogador que muitas vezes o torcedor, as pessoas acham que não tem qualidade, todo mundo tem a sua qualidade de acordo com a função dentro da equipe. Eu estou muito satisfeito com o Maciel. O Maciel, toda vez que entra, encorpa o time. Ontem ele entrou, ele encorpou o meu time num momento de dificuldade. Muito satisfeito com o Trindade. Trindade ontem, mais uma vez, entrou no jogo e arrastou o meio campo do adversário, que tirou o meio campo do adversário de dentro do meu campo e jogou para dentro do campo dele. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem qual é a intenção nossa, né? que os últimos 15 minutos de jogo, a questão Santa Cruz foi bola parada, né? E isso nós temos que louvar a participação do Maciel, que entrou, a participação do Trindade, que entrou, e depois do Luiz, fazendo uma função que eu sei que ele faz bem. Então, eu estou muito satisfeito. Eu acho que nesse setor, se eu resolver mudar as duas peças para o próximo jogo, eu tenho certeza que eu nunca vou ter problema.
Professor, me permita fazer só uma pergunta de um torcedor que está acompanhando aqui a gente através das redes sociais. É o Bruno. Ele está pedindo para perguntar. Perguntem, por favor, ao Hélio sobre a queda de rendimento do Náutico no segundo tempo.
E para complementar, Hélio, o Jonathan do Curado 4, ele já pergunta sobre se você sentiu falta de Eric. Esse segundo tempo também sentiu falta de Eric na puxada do contra-ataque?
Olha, vamos falar muito nisso, sabe? Toda hora nós estamos escutando queda de rendimento, isso, aquilo. Só que nós estamos ganhando e o jogo está definido. Nós estamos tendo a capacidade de definir bem o jogo. E o que eu quero que as pessoas entendam é que nós não olhamos no olho, não. Nós temos equipamento para mostrar que a queda, ela é natural. Você entende? Uhum. Ela é natural. Então é isso. Intensidade, por exemplo, ela não cai mais de 5% nos dois últimos jogos. A parte de intensidade, nós monitoramos todos os jogadores. Todos os jogadores. A intensidade da minha equipe nesse último jogo não caiu 5% no segundo tempo. Você entende? E nos outros jogos, não cai menos de 10%. Teve um jogo que nós caímos 20%. Você entende? E é cobrado isso. Então as pessoas têm que entender que ontem, por exemplo, enquanto o campo teve condições de jogo, nós fomos lá, graças a Deus, e definimos a partida. Você fazer 2-0 num clássico, você entende? Contra um grande adversário, um adversário que está buscando uma autoafirmação, com um treinador estreando, não é fácil, não. Aí, o que aconteceu? O campo começou a pisar, e esse tem sido o nosso grande problema. A diretoria, inclusive ontem, após o jogo, a diretoria telefonou para mim sobre as questões de ter sido do nosso campo, né? Então, começou a pisar no campo, a questão não é chuva, porque não choveu na hora do jogo. Só que nós estamos vindo com muita chuva durante 10, 15 dias. Então o piso fica muito, muito mole. Então virou lama. O setor ontem que eu ataco, nós atacamos a linha defensiva do adversário e atacamos no primeiro tempo e definimos o jogo por ali. Uhum. Começamos a definir o jogo por ali, que foi o lado direito do sistema defensivo do adversário. Não tinha jeito de conduzir a bola. Em vários momentos, o Vinícius tentava fazer a condução e a bola ficava para trás. Então não houve a melhor condição de jogo. Não houve a melhor condição de jogo para a proposta de jogo que o Náutico tem, né? O adversário aproveitou, foi para o jogo direto, colocou o centroavante para disputar mais a primeira bola, trabalhou em função de segunda bola. A questão de cair de produção, ela é muito em função de que nós não estamos fazendo o mesmo número de gols no segundo tempo. É só isso. Porque se eu não me engano, nós fizemos 18 gols, parece, ou 17 gols no primeiro tempo de jogo. Então, nós temos a nossa maneira de jogar, ela é, sim, intensa. E muitas vezes você perder um pouco a intensidade, faz parte. Mas eu não tenho maior preocupação com isso, não, porque a gente trabalha com esse grupo, mas eu fico vendo essa conversa, vou ser muito sincero. Pode falar que eu estou sendo não prepotente, que eu não sou nunca, sabe? Sem conhecimento de causa. É no olho. Você entende? E futebol não tem mais o olhômetro. Futebol hoje é uma coisa muito, 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 muito profissionalizada. Uma coisa incrível como é moderno as ferramentas que se usa no futebol hoje para você falar de condição física, de condição médica, de condição técnica. Todo mundo sabe, pode falar. Porque o Brasil, todo mundo é treinador. Eu entendo isso. Agora, de condição física, de intensidade, de volume, de percorrido, aí eu falo que hoje o mecanismo que se tem é muito mais importante do que o olho, até mesmo meu, com 36 anos de futebol.
O professor Hélio dos Anjos, aproveitando um gancho do que o senhor falou na resposta de agora, por causa das chuvas, que você sabe muito bem que a gente ainda está no início desse período de chuva aqui no Recife, que vai até julho normalmente, e a gente ainda está em abril, Você pensa em pedir para a direção para jogos importantes, alguns jogos, principalmente nas fases finais, levar para a Arena de Pernambuco ou vai jogar nos Aflitos mesmo?
O Arena de Pernambuco é o melhor gramado que nós temos na cidade. É um espetáculo. A quantidade de água que caiu no dia do jogo contra o Retrô, nós não tivemos problema. Ontem não caiu água nenhuma no decorrer da nossa partida, nem antes do jogo, né? E nós vimos o lamaçal que foi. Nós temos problemas no nosso campo. A direção sabe disso, a direção já discutiu isso comigo. Ontem, após o jogo, o meu vice-presidente de futebol ligou para mim, para a gente discutir uma situação de campo, situação futura da competição. Então, eu vejo como normal se qualquer hora a gente sair para jogar na arena. E nós vamos estar, espero eu, bem em qualquer campo. Eu adoro os Aflitos. Eu preferia jogar sempre nos Aflitos, mas a partir do momento que nós tivermos um prejuízo técnico em função das condições de gramado, eu não vejo problema em Parena.
Me permita a curiosidade, nessa conversa com o vice-presidente de futebol de Diógenes Braga, estava incluso essa situação em jogar na Arena de Pernambuco caso não seja resolvido o problema no gramado dos Aflitos?
Não se falou disso. Nós falamos,
tá certo,
que o clube vai solucionar, vai fazer de tudo para solucionar alguns problemas que nós estamos tendo no campo, que não é de ordem de gramado, não, é questão de sucção em relação a escoamento de água, outras coisas que o clube está olhando com muito carinho.
Certo. Mais alguma pergunta, pessoal?
Não, por mim,
tudo,
tranquilo.
Por mim, tudo certo também.
Deixar, Marcos, então, a gente vai aqui até as 11 horas. Lilian. Mas tem que liberar o professor e o programa precisa acabar. Tá tudo certo, só parabenizar mais uma vez a L dos Anjos pela condução, né?
Exatamente.
Por essa primeira fase espetacular que o Náutico vem fazendo. Os torcedores estão aqui mandando mensagens felizes da vida, né, professor? Precisava dessa dose de ânimo realmente nesse início de temporada, um início de temporada tão difícil para o futebol brasileiro, futebol nordestino e para o Náutico sem um calendário, né? Então, com um calendário muito mais enxuto. Em tempos que a gente vive de pandemia, sem torcedor no estádio, então trazer essa alegria de volta para o torcedor alvirrubro é muito bom, parabéns. Então,
e é um trabalho que ele já vem prolongado desde a final da Série B, quando ele chegou, o Náutico conseguiu engatar uma sequência, uma crescente muito grande e que se manteve nesse início de temporada 2021. Então, parabenizar o Hélio dos Anjos pelo trabalho, pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo no comando técnico do Náutico.
Olha, nós estamos felizes, o clube está feliz. Mas nós temos uma consciência muito grande de que nós temos que melhorar muito, melhorar sempre. A questão de vitória, ela é muito importante. Eu tenho no meu pensamento, eu falo uma frase, inclusive para os meus jogadores, que no futebol ganhar não é qualquer coisa, é a única coisa. Então a gente busca isso, busca vitórias, busca conquistas, né? E nós temos responsabilidade com um grande clube e a gente tem que saber também que nós não ganhamos nada, que nós estamos caminhando para buscar coisas maiores na frente e é assim que nós vamos trabalhar. Um abraço a
Hélio,
todos.
Hélio, deixa eu fazer a saideira?
Sem problema.
Seguinte, sobre a sua zaga. Você agora tem 4 jogadores com potenciais enormes e tem aí Ronaldo muito bem com o Camutanga, que são os titulares no momento, e tem o Wagner que chegou deixando uma boa impressão, o Iago Silva, que é uma aposta na sua recuperação do seu futebol. Como é que você está vendo esse setor, a administração de 4 boas opções?
Olha, todo mundo vai jogar. Você está entendendo? O Wagner, desde quando ele ficou disponível para mim, ele jogou sempre. Ele entrou para resolver um problema nosso lá em Salgueiro, resolveu. Entrou contra o Retrô, resolveu. Ontem ele entrou num momento de muita dificuldade, o adversário usufruindo de muita bola parada, de muita força no setor de esquerda de campo, ele nos ajudou a resolver. O Iago já foi relacionado, e Camutanga e o Ronaldo já tem todo dia que está mostrando, como todos têm que estar mostrando, provando para eles mesmos a capacidade. Eu estou muito satisfeito, você entende? Estou muito tranquilo com isso. Eu acho que nós temos realmente 4 jogadores interessantíssimos, né, no setor, e se a gente precisar sempre, como está sujeito a precisar, e se eu resolver mudar de um jogo para outro, eu vou sempre ter jogadores muito capacitados.
Tá certo, professor. Obrigado pela atenção. Foi um prazer conversar com o senhor. Grande abraço, viu?
Igualmente. Tudo de bom para vocês. Tá? Boa noite.
Tá aí, Hélio dos Anjos, ao vivo, conversando com a gente aqui no nosso blog do Torcedor no Ar. E como, assim como tinha sido ontem, né, Pedro? Ele ficou um pouquinho chateado com essas críticas demasiadas em relação à queda de rendimento, né? Talvez seja que o nível de exigência já está maior, né? Pelo fato do Náutico estar fazendo uma campanha tão eficiente, já se cobra, passa a se cobrar mais da equipe do Náutico, né?
Exatamente. E essa queda de rendimento, Marcos, eu considero até como normal, porque o Náutico ele entra com um nível de intensidade muito alto no primeiro tempo. E fisicamente é quase que impossível uma equipe manter isso durante os 90 minutos. Então, em algum momento da partida, vai ter essa queda de rendimento. A questão é que, na minha visão, essa queda acontece durante todo o segundo tempo. E não todo o segundo tempo, mas ali nos primeiros 30 minutos iniciais, acaba que essa queda é muito acentuada. E na reta final, o Náutico até acaba retomando isso em algumas partidas, fazendo alguns gols nesta reta final. Tanto que uma porcentagem do Náutico, porcentagem de gols do Náutico na reta final de cada tempo, é a maior que tem durante todo o período de jogo. Tanto no final do primeiro tempo, quanto no final do segundo tempo. Então, mostra que o Náutico ele tem uma intensidade em certos momentos, mas o nível físico não permite que isso permaneça durante toda a partida. Então, eu considero como normal essa queda de rendimento.
Li algumas mensagens aqui no nosso chat no YouTube. O Fagner dizendo que é tricolor, mas dá parabéns ao Náutico, que tá jogando bem, diz o Fagner. Abraço também aqui pra Andréa, José Alberto. O Guilherme Assis perguntando sobre a questão do Eric. Vai depender do departamento médico, né? O Eric não jogou ontem, ele só vai jogar contra o Afogados na próxima segunda-feira, se ele tiver melhor da sua condição de saúde. O Eric, que não jogou ontem, o clássico das emoções. O Flávio também com a gente, o Antônio Francisco dando parabéns ao Hélio, Júnior Correia aqui também com a gente, mensagem também de Afogados da Engazeira. Por favor, Hélio, deixa o Afogados vencer o Náutico na próxima segunda. Um abraço aqui do Jânio Carlos de Afogados, o Afogados que é o próximo compromisso do Náutico na próxima segunda-feira no estádio dos Aflitos. Pedrinho, alguma mensagem no painel pra gente encerrar?
Temos duas aqui, uma do Everaldo, do Recife. Ele deseja boa noite a todos que estão presentes aqui na bancada e, por favor, comentar sobre o pênalti sobre o jogador do Santa Cruz. Abraço ao meu irmão e colaborador Erilson Gouveia. Então, qual foi a opinião de vocês? Foi pênalti ou não?
Boa, pra mim foi. Pra você, Lilian?
Pra mim também. Pra mim foi pênalti.
Saboia?
Pra mim foi pênalti também.
Concordo, sigo os relatores, também achei pênalti, achei um empurrão por cima, um toque por baixo, então pra mim foi pênalti. Carlos do R6 Ibura no Recife.
E tinha VAR, viu?
E tinha VAR. E o Carlos do R6 no Ibura, ele deseja boa noite a todos, pra mim, Marcos Leandro, Saboia, e essa jovem e muito competente na profissão de cronista esportiva, eu sou fã dela, a Lilian Fonseca. Vamos para o futebol, eu sou Carlos Alberto, torcedor do Santa Cruz. Galo errou em deixar Chiquinho no banco, Derlei estava na ala direita, na posição errada. E outra, houve pênalti a favor do Santa Cruz e cadê o VAR? Então é isso que a gente acabou de debater. E mais um do seu fã-clube, né, Lilian?
O Carlos. Beijo para Carlos. Carlos.
Meu amigo, esse fã-clube tá pesado, viu?
Tá vendo aí,
achando estranho, Pedrinho, que a gente ia acabar um programa sem nenhum elogio à Lilian, né?
Exatamente. Lilian e seu fã-clube.
Eu até boicotei, que chegou mensagem aqui pra ela, eu não li. Tô brincando.
Ai, tá vendo? Tá vendo? É assim que a gente pega. Mas Carlos foi lá no painel interativo.
Tô brincando, né, Eliette, que é sua fã, chegou aqui agora a mensagem. Muito legal, ele entrou, perdeu o começo do programa, mas ficou muito feliz em ver que você tava participando de novo do programa.
Ô, Marcos, eu vou dar uma sugestão aqui, a gente mudar o nome do programa pra Lilian Fonseca no ar, que eu acho que vai atrair um público gigante, viu?
Não, e já dando um spoiler, ela tá com a gente também, se não me engano, na quinta-feira.
Quinta-feira, então, junto e misturado aqui.
Na quinta-feira, vamos de quadro Bastidores, e a Lilian não participou ainda, quem participou foi o Antônio Gabriel e o Igor Moura, desse quadro Bastidores, que a gente vai relembrar aqui algumas histórias curiosas que a gente já viveu na nossa profissão. Pode ser lá em Sergipe, Lilian, eu tenho uma história muito boa de Sergipe, não sei se é essa que você vai contar.
Eu tenho um monte.
Mas vai crescer demais a audiência, viu?
Mas na quinta-feira a gente recebe novo a Lilian e fala do quadro Bastidores. Bom, pessoal, valeu pelo programa de hoje. Saboia, grande abraço, amigo.
Valeu, amigo. Grande abraço. Tamo junto. Um abraço, Lilian. Um abraço, Lilinho, Pedro. Valeu,
parceiro. Abraço.
Aquele abraço pra vocês.
Marcos, uma boa noite pra todos os ouvintes do blog do Torcedor no Ar, que acompanharam o programa até aqui. E pra encerrar aqui uma mensagem, o Canindé daqui do Recife, ele deseja boa noite a todos e diz que está ligado no Liga do Screte. Liga do Screte que começa daqui a pouco na Rádio Jornal. Só acompanhar.
Ô Marcos, eu tenho tempo rapidinho.
Pode falar, Lilian.
Só pra falar sobre Diego Souza, rapidão. Falei com o empresário dele hoje, ele foi muito educado comigo pra não dizer outra coisa. O Uran falou o seguinte: não existe nada disso e ponto final.
Essa é a sua voz de brava? Vou mandar uma mensagem pra você, viu, Lilian, sobre o que aconteceu, de onde começou, só pra você ver como foi isso tudo.
Então, manda aí, porque hoje, meu amigo, ele me atendeu assim, eu acho que não tá muito bem, não.
Segunda-feira.
Se eu conseguir falar com ele, parabéns.
Mas eu mandei aquele abraço e um cheiro pra ele dos nordestinos, pra ele acalmar o coração dele.
Valeu, pessoal. Lembrando que amanhã o programa começa mais cedo, né? Às 8 da noite.
Isso.
Amanhã quem vai estar com a gente é João Vitor Amorim, Pedrinho e o Robert Sarmento fazendo estreia aqui no programa. Valeu, pessoal. Como o Pedro disse, agora na Rádio Jornal tem Liga dos Créditos, a polêmica Superliga, Champions League, também tudo no nosso programa hoje, agora na Rádio Jornal. Valeu, pessoal. Até amanhã. Abraço.